Fazem 5 meses de operação, a gente já economizou quase 8 mil e-mails.
E tem um DNA de eventos, de entretenimento, de carnaval. E realizou recentemente o Fórum do Carnaval aqui em Salvador. Ricardo, qual é o resultado desse fórum e qual é a sua avaliação pessoal sobre essa nossa grande festa?
Primeiro, eu acho o seguinte, como eu falei, o Fórum do Carnaval é um evento muito importante,
pra vocês, o povo
e ele foi um sucesso.
Tá? Os números do Brasil não são
a gente, inclusive, vai produzir dele uma carta para entregar ao poder público, exatamente com sugestões daquilo que a gente acha que precisa melhorar. Tá? Porque não adianta a gente fazer um fórum discutir isso não ser levado adiante, né?
Sem retorno.
Isso, tem que ter um resultado prático. Se existe um tempo para se dedicar para fazer esse evento, para botar grandes palestras e painéis como você participou, a gente tem que dar um conteúdo, um proveito disso para a cidade. E a gente vai fazer essa carta, né? Já agora, por agora, olha entregar aí, tanto ao governo quanto à prefeitura.
Isso tudo é ao vivo,
a
gente. A cidade está quente, a Bahia está pegando fogo.
É, particularmente, eu acho que, independente de onde
agora
a gente vai,
agora três homens assassinados
em circuito,
pior,
não muda de circuito,
entre rios,
né? Eu, particularmente,
tá
não sou a favor de mudar de circuito, mas que se existir um circuito, se exista um circuito com estrutura, com entrega,
então,
com
já
tudo
é
que é feito nos seguros, nos circuitos já oficiais,
urbana,
né?
Bandido morto,
e não se perca o que tem construído
bandido
nos
morto
circuitos
em Valéria,
oficiais.
A cidade está quente nessa guarda.
A gente tem que lembrar, inclusive, que o carnaval da cidade, apesar dos circuitos
estamos
oficiais, ele também acontece nos bairros, em vários bairros.
Tira do ar, deixa a imagem da perícia aí.
Muitas pessoas não sabem disso.
Alguma coisa
é importante
aí, viu,
dizer que existe isso, que acontece.
Parece que os peritos encontraram cápsulas no chão.
Mas o que, é que eu acho importante, Lu, independente das discussões que a gente sempre bate
aí pela perícia,
sobre o que melhorar no sentido de estrutura, de segurança, dessa divulgação.
Exatamente,
mundo,
Juca, eu estou observando aqui, inclusive a numeração que a perícia está colocando no chão para tentar,
fez o carnaval ser
qual
da Bahia,
é a linha de raciocínio aqui da
do
polícia.
Mundo, que
eu
estou é
observando,
o carnaval
Juca, que bem próximo ao carro, eles estão colocando placas. Na parte onde estão bem próximo do corpo, na parte de cima do carro, estou observando também que a perícia está colocando ali. Acredito que essa parte seja sangue, Juca.
Porque, afinal de contas,
a parte próxima do carro, sem ser o carro próximo do carro, eu estou acreditando.
Porque os blocos falou, de carnaval desempenharam
de chão,
um papel
assim como a polícia militar também me disse, pra gente não
para o carnaval da Bahia,
porque isso poderia
dizendo,
estar aqui.
Desempenhando.
Que eu estou imaginando
é a iniciativa
aqui,
privada que
como?
Bota os blocos
carro,
na rua,
não
que
tem marcas de bala. Acredito
também,
eu
né?
Que essas
os grandes
pessoas que estão dentro
da
do carro,
música da Bahia saíram dos blocos de carnaval. E em todo momento que eu falar sobre carnaval da Bahia, eu vou fazer questão de dizer isso, independente de eu ser de bloco. Tá? Mas a música da Bahia é aquela que faz o carnaval da Bahia ser o que
quem tirou a vida.
E a música da Bahia, ela tem essa origem, né, nos blocos afros, né, na música, né, feita pelos blocos afro, rítmica.
Nos afoxés. Né?
Nos afoxés, nos blocos afro. Isso precisa ser levado em consideração, respeitado, cultuado e, inclusive,
maravilha,
protegido. Né?
Maravilha.
Então, assim, a gente tem que olhar para o futuro sem esquecer nunca que nós temos um passado e um presente que tem que ser valorizado. Eu não estou tendo um discurso aqui politicamente correto, não. É o que, de fato, eu penso e imagino para o Carnaval da Bahia. Não tem como se ter um futuro de carnaval sem que a gente valorize toda essa turma que começou lá atrás. Porque, senão, a gente vai virar um evento igual a tantos outros que acontecem pelo país, né? E nós somos, como eu digo, nem melhores nem piores, nós somos diferentes. Então a gente tem que olhar para o carnaval com abertos a todo tipo de conteúdo e de algo que vem agregar. Eu, durante muitos anos, fui responsável por um bloco de carnaval eletrônico, trouxe todos esses grandes DJs nacionais e internacionais. É um desejo nosso, inclusive, voltar com o IES, que era o bloco que a gente tinha, né? Que aí é trazer essa música do mundo para cá, mas sem perder o que a gente tem, que é essencial da Bahia, que é a nossa música e nossa cultura. Então, a gente
maravilha,
precisa de carnaval assim.
Ai, como eu gostei de te ouvir. Que alívio. Dá um alívio, sabia? Porque, né, o carnaval é feito... é um retrato da alma do povo da Bahia.
Com
né?
certeza.
E essa alma, ela tem que estar impregnada em cada esquina. Que maravilha, amei, amei, amei. Querido, muito obrigada por sua presença no programa Passaporte de hoje. Foi um prazer enorme te ouvir. Parabéns pelo trabalho que você realiza, grandioso, não só para essa área de cultura, mas para o turismo, para essa Bahia que precisa de profissionais com esse propósito, comprometidos, né, com os valores dessa terra. Um beijo naquela querida Juliana linda, né, essa coisa linda que você tem na vida, que eu acho que deve ser inspirador, porque ela é uma gostosura de pessoa. Parabéns ao seu irmão, ao Rafael. Vocês são uma dupla extraordinária. Que seus caminhos sejam bentos, Ricardo. É o que eu desejo para você. A Bahia tem que agradecer pelo seu empenho, pelo trabalho, pela sua dedicação a ela. Muito obrigada.
Primeiro, obrigado a você. Foi uma delícia participar aqui do programa. Que a gente possa ter outras oportunidades, né? Porque eu também amei participar aqui, falar com seus ouvintes, com as pessoas que estão nos vendo aí pelo YouTube. E dizer exatamente isso, que é aquela conversa que eu tive desde o início, quando começou o programa, de que a gente faz as coisas com propósito. E o propósito e o legado da gente é servir a Bahia acima de tudo, né? O dinheiro é importante, mas não é o propósito. O propósito é deixar um legado. E o nosso legado é manter viva essa cultura e esse entretenimento na Bahia para que a gente possa, como um todo, usufruir dessa economia criativa que a gente ajuda a construir. E dizer a você que eu estou muito feliz e mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo e dizer que o Que Entretenimento completa 20 anos de uma felicidade enorme, mas pensando nos próximos anos.
Que coisa boa! Voe alto! Com céu de brigadeiro.
Amém.
Beijo, querido. Amei, amei.
Também.
E, gente, muito obrigada pela companhia. Amanhã, às 11 horas, eu espero você para mais uma viagem. Até amanhã. Beijo.
Tchau, tchau.
A Rede Excélsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Sua amiga de fé. 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé.
106,7.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador, um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excélsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excélsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Atenção, família de fé. de 23 a 26 de julho. Viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida distante é um desafio atrás do outro, né, não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Você já sentiu o silêncio profundo que revela o que realmente importa? Em Nazaré, o Filho de Deus viveu no silêncio. Na simplicidade, em um lar onde o ordinário se tornava sagrado. No trabalho de José, no cuidado de Maria, no crescimento silencioso de Jesus, o amor florescia. Hoje, esse mesmo amor pode florescer em você. O silêncio de Nazaré é um convite para encontrar Deus no seu dia a dia. Viva essa mística. Encontre a presença divina nas pequenas coisas.
Sua amiga de fé, 106,7.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti, neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bonfim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quarta-feira, dia 17 de junho, da 11ª semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 30 com o seguinte refrão: fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Na proteção de vossa face, os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. No interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Amai o Senhor Deus, seus santos todos, ele guarda com carinho seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 30 que acabamos de recitar é um cântico que retrata a confiança absoluta em Deus, sobretudo durante momentos de extrema angústia, de perseguição, sofrimento, desafios, doenças e tantos outros problemas que enfrentamos na vida. O Salmo 30 é conhecido como Salmo do Refúgio, pois o salmista alterna entre o lamento profundo por suas dores e a exaltação da fidelidade divina, do amor de Deus, a certeza do amor de Deus. Aborda temas importantes como de fé, de superação, como lições valiosas. Começa evidenciando a imensidão da bondade de Deus, bondade que deve ser experimentada por todos nós, como expressão de sua misericórdia e compaixão. Como também destaca a dimensão grande do amor de Deus, sempre oferecido a todos os povos, sem desejar nada em troca. Por último, destaca que contamos sempre com a proteção de Deus, que somos guardados de todo mal, livres das maldades dos inimigos e protegidos das línguas maldosas. O Salmo nos oferece apelos, afirmações que estimulam a confiança em Deus, a fé em Deus, estimula para que possamos prosseguir firmes, fiéis e perseverantes. E nos deixa a garantia. Quem fortalece o seu coração, quem enche o seu coração de confiança, se sentirá sempre amado, protegido e guardado de todo mal. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário. Receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
ZYV 649,
Rádio Excelsior,
Excelsior FM
106,7
MHz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas e 11 minutos na capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelso de Comunicação, na sua rádio Excelso FM 106.7 e na sua rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo nesta quarta-feira, 17 de junho, acompanhando os em pauta pelas nossas sintonias, pelo YouTube da Rádio Cardeal e da Rádio Excelso, pelos aplicativos da Rede Excelso de Comunicação. São 12 horas e 11 minutos, vamos aos destaques desta quarta-feira. O governo do estado inaugura a primeira estação do VLT de Salvador no dia de hoje. Professores da rede privada da Bahia realizam nova assembleia com tendência de aprovação de greve geral. Rodoviária e Ferribolt terão operação especial para o São João. Senado Federal aprova transferência simbólica da sede do governo federal para Salvador no dia 2 de julho. Supremo Tribunal Federal condena ex-deputado Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão por coação em processo sobre trama golpista. O prazo para pagamento da taxa do Enem 2026 termina nesta quarta-feira. Ainda hoje você confere destaque, prestação de serviço no meio-dia da sua quarta, com previsão do tempo e informação de trânsito atualizada no 12 em Pauta. Toda quarta-feira é dia de editorial Economia e vamos conferir com o nosso colunista Thales Silveira informações sobre a importância da tecnologia monetária do PIX para a soberania nacional do Brasil. Ainda hoje tem giro internacional que é destaque em todo mundo, tem coluna esportiva com o nosso repórter Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas e 13 minutos. Eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta. E damos o start no noticiário desta quarta-feira, falando sobre a inauguração que acontece hoje. Olha só, o governador Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, ele vai inaugurar nesta quarta-feira o primeiro trecho do veículo leve sobre trilhos, o VLT de Salvador e da região metropolitana. Essa etapa inicial liga a estação Calçada ao bairro do Lobato, em um percurso de aproximadamente 4 quilômetros. Nos primeiros meses de operação, o sistema do VLT vai funcionar em fase de testes, com viagens gratuitas para os usuários. De acordo com a Companhia de Transportes da Bahia, esse período servirá para avaliar o funcionamento do modal e receber sugestões da população antes do início da operação comercial paga. Inicialmente, os trens vão circular em uma velocidade média de 20 km por hora, com tempo estimado de 12 minutos entre a calçada e o bairro do Lobato. Após os testes, a expectativa é que a velocidade aumente para 50 km por hora, realizando a viagem de calçada para Lobato em 7 minutos. O projeto completo do VLT prevê uma extensão de 43,7 quilômetros, com 50 paradas que serão distribuídas entre o trecho 1, que será da Ilha de São João até a Calçada, o trecho 2, que será do bairro de Paripe ao bairro de Águas Claras, e o trecho 3, que será de Águas Claras até Piatã. O sistema será integrado ao metrô de Salvador e Lauro de Freitas, nos terminais de Águas Claras e bairro da Paz, ampliando aí a conexão entre diferentes modais de transporte rodoviário, ou melhor, transporte sobre trilhos e o sistema rodoviário da capital baiana Salvador e de Lauro de Freitas. Então está aí, a partir desta quarta-feira, o governador do estado inaugurando o primeiro trecho do VLT de Salvador, que vai ligar o bairro da Calçada até o bairro do Lobato. Horas 15 minutos, os professores da rede privada da Bahia decidiram manter o estado de greve durante a assembleia realizada ontem, mas descartaram, por enquanto, a deflagração de uma paralisação da categoria. A decisão foi aprovada pelos docentes, pelos profissionais de educação, após nova rodada de discussão sobre a campanha salarial. Conforme informações, a assembleia também definiu a realização de um novo encontro após o recesso escolar, no retorno aí pós São João, quando a categoria voltará a avaliar o andamento das negociações com o Sindicato de Estabelecimentos do Ensino do Estado da Bahia. Apesar de expectativas criadas antes da votação, os profissionais de educação decidiram não iniciar uma greve neste momento. O entendimento da categoria é de que o estado de mobilização deve ser mantido enquanto prosseguem as tratativas com o setor patronal. A Assembleia de ontem registrou participação superior do encontro anterior, tanto de forma presencial quanto virtual, dos professores, professoras, profissionais de educação e ensino privado do estado da Bahia. Entre as escolas que registraram interrupção, né, paralisação de atividades em consonância com a paralisação do sindicato, foi os colégios Anchieta, Bom Pastor, Salesiano, Gênesis, Costa Azul, Colégio São Paulo, dentre outras instituições privadas de ensino da capital baiana, Salvador, e do estado da Bahia. Então, os profissionais da rede privada de educação mantêm o estado de greve, mas após o retorno do recesso escolar, vão marcar uma nova rodada da Assembleia. Doze horas, 16 minutos, agora a gente traz informações para você que vai realizar aí a viagem no feriadão junino, que vai passar São João na região metropolitana, no interior do estado da Bahia. A Rodoviária de Salvador e o Sistema Ferryboat estão com esquema especial de funcionamento durante esse período junino. O objetivo de tudo isso é atender ao aumento de números de passageiros que deixam Salvador rumo ao interior do estado da Bahia. Expectativa de 195 mil pessoas embarcando entre os dias de maior movimento, enquanto a circulação total nos dois sistemas, tanto no sistema rodoviário, na rodoviária, quanto no ferryboat, expectativa de ultrapassar 380 mil usuários. Na rodoviária, a operação se inicia reforçada a partir de amanhã, dia 18, até o dia 24, terça-feira, dia de São João. Previsão aí é que o maior fluxo de passageiros seja registrado na próxima sexta-feira, dia 19, quando mais de 52 mil passageiros e passageiras devem embarcar e aproximadamente 90 mil pessoas devem passar pelo terminal, considerando aí embarque, desembarque e usuários em circulação. Além dos cerca de 600 horários regulares disponibilizados diariamente na rodoviária de Salvador, há informações que são trazidas pela Gerba. A Gerba pode autorizar viagens extras de acordo com a demanda. Caso seja necessário, novos horários também vão ser incluídos para ampliar a capacidade de atendimento na rodoviária, estimativa de um crescimento grande, e os principais destinos que vão ser procurados aí na Bahia, nesse São João, estão aí municípios como Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Cachoeira, São Félix, Muritiba, município de Castro Alves, Senhor do Bonfim, Cruz das Almas e São Felipe. Então está aí, então, nosso interior da Bahia muito procurado, e a Rodoviária de Salvador realizando aí horários extras se necessário, segundo aí a autorização da Gerba. A gente traz também um pouco sobre a situação nas estradas da capital baiana. Nos dias 22 e 23 de junho, véspera de São João, a rodoviária ela vai contar com a operação 24 horas para reforço de controle de segurança, medidas que vão contar com a instalação de barreiras móveis nas proximidades do terminal, intensificação, né, do fiscalização à noite, e também aí toda a organização que a rodoviária vai passar frente à situação das estradas para poder promover para a população baiana soteropolitana a maior serviço, mais qualificado serviço de transporte intermunicipal nesse período junino. Falando sobre o ferryboat, que faz aí a ligação marítima, o transporte marítimo entre Salvador e município de Itaparica, via Bom Despacho, também Veracruz, o sistema ferryboat inicia sua operação especial nesta quarta-feira, dia 17, operação que segue até o dia 30, terça-feira, após São Pedro. Expectativa de mais de 190 mil pessoas passando pelo ferryboat, por isso, cinco embarcações estarão operando diariamente, realizando travessias regulares entre Salvador e Itaparica em intervalos médios de uma hora. Os terminais de São Joaquim e Bom Despacho vão funcionar durante esse período de 5 da manhã até 11h30 da noite, com possibilidade de viagem extra conforme o aumento de demanda. E os usuários, a gente lembra, pode acompanhar informações atualizadas sobre tempo de espera, quantidade de embarcação em operação, horários, tarifas e regras de embarque por meio do aplicativo e canais oficial da Internacional Travessias, que gera o sistema ferryboat mais conhecido, Filômetro. Pode procurar o filômetro da Internacional Travessias e verificar como está a fila no período de transporte junino. E eu chamo a atenção mais uma vez para quem vai a partir de hoje, né, mais precisamente na sexta-feira, durante os próximos dias, se direcionar a outra cidade em função dos festejos juninos. É muito importante a calma, a tranquilidade, seja no sistema rodoviário, nas estradas da nossa Bahia, seja no sistema marítimo. A gente precisa ter tranquilidade, são muitas pessoas realizando essa mobilidade em função do São João, por isso a gente não pode ter pressa, não pode estar alcoolizado, precisamos ter consciência de trânsito, quem vai dirigir, quem é condutor e condutora, para poder propiciar para cada um de nós e para o coletivo, para a população baiana, um transporte seguro, de qualidade, uma mobilidade intermunicipal, que as pessoas consigam ir e retornar com vida, com segurança e saúde. Então, cuidado com ultrapassagem arriscada, não vamos deixar de usar o cinto de segurança, não vamos beber dirigindo, vamos ter concentração, ter uma boa noite de sono antes de pegar a estrada, tudo isso é importante. Importante também que o poder público faça a sua parte, que faça aí a melhoria das nossas rodovias estaduais, a BR, a BA, né, 242 está em uma situação lastimável, a BR-324 com alguns pontos críticos, a 116 também. Então a população faz sua parte, mas o poder público também precisa fazer a sua e melhorar, propiciar estradas de qualidade para o transporte intermunicipal em feriados, como o feriado de São João. Isso é muito importante para que a população consiga ir e voltar sem acidente e com saúde. Projeto de lei que transfere simbolicamente a sede do governo federal para Salvador, todo 2 de julho, a cada ano, foi aprovado pelo Senado Federal. A proposta foi analisada em regime de urgência e agora segue para a sanção do presidente Lula. De autoria do deputado federal baiano Léo Prates, o projeto tem como objetivo destacar as celebrações da independência da Bahia, ocorrida em 2 de julho de 1823. A data é considerada por historiadores como o marco da consolidação da independência do Brasil. Na ocasião, as tropas portuguesas foram definitivamente expulsas do território da Bahia após meses de confronto e, por isso, esse projeto, esse texto prevê a transferência simbólica envolta de todas as atividades dos poderes executivo, legislativo e judiciário durante as comemorações. Os poderes da República, executivo, legislativo, judiciário, Congresso Nacional, Senado, o Supremo Tribunal Federal e o Governo Federal, a Presidência da República, poderão despachar de Salvador, da Bahia, digamos assim, simbolicamente, durante todo 2 de julho. A proposta estabelece que a mudança não poderá comprometer o funcionamento dos serviços em Brasília, registrando-se aí e restringindo-se a atos oficiais e atos simbólicos. Segundo o projeto, cabe ao governo federal organizar a logística, a segurança e a estrutura necessária para a realização dos eventos em articulação com os demais poderes e também autoridades da capital baiana, Salvador. Está então esse projeto que já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado Federal. Tomara que o presidente Lula sancione logo para a gente já ter um 2 de julho de 2026 com a sede da capital federal transferida simbolicamente para Salvador. Salvador, que foi a primeira capital do país. Isso também faz parte do nosso contexto histórico e precisa ser lembrado e rememorado. São 12 horas e 24 minutos. Está na hora do nosso giro de prestação de serviço no 12 em Pauta, conferindo informação de tempo e trânsito no meio-dia da sua quarta-feira. São 12 horas e 24 minutos, Salvador registrando nesta quarta-feira uma previsão de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, tempo firme à noite com poucas nuvens, mínima de 23 e máxima de 29 graus em Salvador, mas tem informação de uma frente fria se aproximando na capital baiana a partir desta quarta-feira. A mudança no tempo vai ocorrer por conta de uma frente fria que avança pelo oceano na direção da Bahia. Os efeitos mais intensos dessa frente fria estão sendo sentidos no momento no extremo sul do estado da Bahia, mas há aumento de previsão de instabilidade climática em Salvador e de chuva a partir desta quarta-feira e também
na amanhã, quinta-feira, dia 18. Porém, não há alerta para temporais, pancadas de chuva isoladas e passageiras podem atingir alguns bairros da capital baiana, Salvador. A frente fria deve influenciar aí, né, uma possível virada no tempo na sexta-feira em Salvador, após vários dias de predomínio de sol, mas nada que vá causar tanta instabilidade urbana, prejuízo urbano por conta das chuvas na nossa cidade. São 12h25, vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana, conferir informação de trânsito ao vivo no meio-dia desta quarta-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora que se locomove no meio-dia desta quarta-feira, neste momento em Salvador. Trânsito livre na Avenida Paralela, no Dique do Tororó, na Avenida Otávio Mangabeira, no Vale dos Barris, na Avenida Bonocô, na ligação Iguatemi Paralela, na Avenida ACM, no trecho da antiga rodoviária. Até o momento, 12h26, um acidente de trânsito foi registrado em Salvador, com uma vítima não fatal. Toda quarta-feira é dia de editorial Economia no programa 12 em Pauta e hoje o nosso colunista Thales Silveira vai falar sobre a importância da tecnologia monetária do PIX para a soberania nacional do Brasil. O PIX, que tem sido aí bastante criticado e fruto de uma investigação feita por departamentos aí dos Estados Unidos, inclusive algumas semanas atrás o presidente Donald Trump, secretário de Estado Marco Rubio dos Estados Unidos, afirmou que o Brasil foi aí mencionado num relatório concluído pelos Estados Unidos em que indicava aí novas possibilidades de tarifaços ao nosso país e também uma crítica ao PIX. Por que os Estados Unidos se preocupam tanto com o PIX brasileiro? Porque essa tecnologia, essa ferramenta que auxilia a população brasileira no pagamento de conta, na prestação de serviço financeiro, é tão incômodo aos Estados Unidos. Então vamos entender um pouquinho sobre essa problemática neste momento ao vivo no 12 em Pauta com o nosso colunista Thales Silveira, contador e pesquisador em economia. Thales, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Editorial Economia.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Semana passada, Eduardo Bolsonaro, numa entrevista de rádio, falou uma coisa que inflamou brigas políticas na internet. Ele disse: os Estados Unidos têm mecanismos muito semelhantes ao PIX, como, por exemplo, o Zelle, que é o PIX dos Estados Unidos. Então, dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Bom, depois da repercussão, disse que não falou em substituir o PIX e ela é o que abre a conversa, né, que a gente queria fazer com vocês hoje, que vai muito além do PIX. É uma conversa sobre uma palavra que a gente tem ouvido bastante e entende pouco. Antes de chegar lá, essa palavra, né, é soberania, mas vamos combinar um pouco, né, sobre o PIX, porque ele tem feito essas brigas e diversas coisas, né? Quem é o pai também, que eu fundei o PIX, eu lancei o PIX. Vamos voltar um pouquinho. Então, a gente, quando entra, né, a pesquisar, a gente vê que o PIX, ele foi pensado em 2016, dentro do Banco Central mesmo. Passou pelo governo Temer, que montou um grupo de trabalho em 2018. Foi lançado, então, em 2020, pelo governo Bolsonaro, né? E hoje roda sobre o governo Lula. Então a gente vê quatro gestões presidenciais de partidos diferentes e o sistema simplesmente seguiu o seu curso, né? Isso não é um detalhe, é um ponto principal da história de hoje. Isso traz que o PIX não é uma obra de um presidente, né? É uma obra, sim, de uma instituição do Banco Central, com o corpo técnico dele, trabalhando ao longo de anos, independente de quem estava no Palácio do Planalto. E é exatamente por causa disso que ele deu certo. Quando uma coisa importante é construída por uma instituição forte e não pela vontade de um governante somente, ela sobrevive, né, às trocas de poderes. Ela vira uma política de Estado, não uma política de governo. Então, guardem essa diferença, porque é nela que mora a soberania de verdade, né? Ah, e vale também lembrar que o próprio Banco Central tem menos servidores do que a metade dos servidores que é determinada por lei que o Banco Central deveria funcionar. E agora, no início de junho, acabou de ter seu orçamento reduzido em 20%, né? E, inclusive, foi a instituição que teve aí o dobro de corte em relação aos demais órgãos afetados. Bom, e olha o tamanho do que essa instituição construiu, né? Em um relatório da ACI Worldwide, que é uma empresa internacional reconhecida pelo FMI, ela fez um estudo sobre sistemas de pagamentos instantâneos no mundo inteiro, né? A Índia, como se tem uma deles, que é o UPI, é o maior sistema do planeta, neles rodam 49%, quase metade, né, de todas as transações instantâneas do mundo. E aí logo atrás vem quem? Vem o Brasil com o Pix, com 14% de todas as transações. Então, somando só Índia e Brasil, a gente já tem aí 63%, né, das transações instantâneas do mundo. Então, dois países em desenvolvimento, né, com sistemas públicos tocados por seus bancos centrais, lideram a parte de pagamentos instantâneos. Bom, os Estados Unidos têm, como uma grande potência, nem aparece nessa lista. Então, isso é importante também. E aí que entra o Zelle, né, citado por Eduardo, que citou como Pix americano. Bom, aqui tem algumas diferenças, né? A comparação não é bem essa. O verdadeiro sistema instantâneo dos Estados Unidos, na realidade, chama RTP. E tanto ele quanto o Zelle têm diferença quanto ao funcionamento do Pix, né? Lá esses sistemas pertencem aos próprios bancos, são consórcios de bancos privados americanos. E ali... o trilho, né? Então, tudo é decidido por essas instituições privadas, e aqui o dinheiro corre pelo Banco Central, né? Público. Então, quando o trilho é do Estado, o Estado define regra, garante quem vai participar, impede que o banco dificulte sua vida por causa disso, ou então, né, te vender um produto mais caro para fazer as transferências. Por outro lado, o governo também vai ter acesso a todas as informações transacionadas ali pelo sistema, né? Quando o trilho é dos bancos, são os bancos que decidem tudo, e é por isso que nos Estados Unidos, né, o cartão de crédito ainda reina, porque no cartão de crédito o lucro dessas instituições é muito maior do que pelo sistema instantâneo, né? Que lá, inclusive, no Zelle nem é tão instantâneo assim, às vezes pode durar algumas horas para completar a transferência. Então, esse é um ponto aí de entrave possível, né, para que nos Estados Unidos não seja tão popular quanto é no Brasil. E também, como a gente viu, a própria Índia, os países emergentes, eles têm uma facilidade a adotar esse tipo de pagamentos eletrônicos, né, desburocratizados, é mais fácil. Então, por que os Estados Unidos, né, estão de olho no Pix? Porque há um tempo, um órgão do governo americano, o escritório que cuida do comércio exterior deles, colocou o Pix num relatório alegando que o sistema brasileiro prejudica as empresas americanas de pagamento, que são, né, a Visa e a Mastercard, que dominam ali o mercado de cartão de crédito. E quando a gente tem, né, um aumento contínuo de transações rodando pelo Pix e, por sua vez, uma redução do uso de cartão de crédito, essas empresas, o lucro dessas empresas é afetado. Então, é uma pressão comercial externa, né? E aqui a conversa vai ficando mais séria, né? Porque trocar um sistema público controlado pelo nosso Banco Central por um modelo onde o controle volta para a mão de bancos e estrangeiros, bancos privados estrangeiros, né? Isso sim é o que pode mexer na soberania. E aí a gente tem diversas formas de soberanias, né? Quando a gente fala, por exemplo, de soberania monetária, é uma coisa concreta, né? A capacidade que o país tem de emitir sua própria moeda, de definir as políticas econômicas, sua taxa de juros, como o governo vai cobrar imposto, gastar esses tributos arrecadados, e também de gerir uma crise do jeito que precisa ser gerida. Então, podemos pensar que o Brasil não tem muita soberania nisso, porque tudo acaba se transacionando em dólar, né? A gente negocia em dólar as commodities, que é o principal produto vendido do Brasil. A dívida também, boa parte é em dólar. A gente guarda reserva em dólar, mas isso o mundo inteiro faz, né? Não é defeito só do Brasil. Sim, ainda é um risco, mas é um risco que todos correm. Então, não é porque a gente tem esses recursos em dólar e é quase que obrigado a transacionar diversas coisas em dólar, que é um problema só nosso e de soberania, ou como é que eu posso dizer, um tiro assim mortal de soberania por causa disso. Todos os outros países também incorrem nisso, mas a soberania é um conjunto, né? E eu entendo que um país que não está só na sua moeda ou no PIX, ela está na força das instituições. A soberania, ela não está, né? Não podemos botar o PIX segurando toda a nossa soberania, e sim as instituições como um todo. A gente tem um Banco Central, então ter um Banco Central forte, que consegue construir um sistema e manter esse sistema, né, funcionando, deve ser 99,99% do tempo, desde que foi lançado em novembro de 2020, atravessando quatro governos, né? A gente tem outras instituições, a nossa justiça, a Receita Federal, as universidades públicas, nossa força de conseguir fazer pesquisa e entregar a inteligência também é um ponto de soberania, né? Tudo isso dá lastro a essa palavra, a esse sentimento e essa força, que é traduzido em soberania, né? Então, a instituição forte é o que sobra quando o governante vai embora, né? Não importa quem está no poder. Após quatro anos, nosso presidente muda, mas a instituição e o poder dela, o que ela significa para a sociedade, tem que ficar ali, né? E é aí que dói, porque muitas vezes quem mais ataca essas instituições são o nosso próprio alto escalão do poder brasileiro. Então, são os primeiros a desmoralizar as nossas instituições, são leis que são viradas avessas pela justiça, a justiça que tem relações empresariais muito questionáveis, também é foco de megas operações da Polícia Federal, assim como nosso legislativo, assim como nosso executivo. E quando você enfraquece essas instituições, você entrega a soberania de graça, né? Não precisa de nenhum americano vir de fora e falar nada, a gente vê no nosso noticiário, e isso sim afeta como a gente se sente como nação e a nossa soberania, né? Oferecer o PIX numa mesa de negociação é um sintoma, é a mentalidade de tratar uma conquista de uma nação, né, construída com seriedade técnica, como se fosse uma moeda de troca fácil, descartável ali na mesa para ganhar pontos numa negociação política, né? A soberania, ela não morre no último golpe, ela morre aos poucos, toda vez que a própria elite do alto escalão do poder, que deveria defender as instituições, são as primeiras a atacar, né? Então fica a reflexão de hoje, ouvinte. O PIX é a prova de que o Brasil é capaz de construir algo de primeiro mundo quando deixa as instituições trabalharem em paz, longe de briga política. Quase metade do mundo todo está atrás da Índia e logo depois vem a gente, né? E a cara da nossa capacidade. A soberania não é um produto que você compra, um aplicativo que você instala, é uma instituição forte que continua de pé depois que o governo muda, como a gente sente enquanto nação, o quanto a gente impacta outras nações a partir disso. E a maior ameaça dela não vem do barulho de fora, vem do nosso bagunçado dia a dia político e institucional. Quem aqui dentro deveria estar protegendo não é quem de fato protege, né? Eu sou o Thales Silveira e esse foi o nosso Plantão Economia da Semana. Até a próxima.
Obrigado, Thales Silveira, por mais um editorial Economia no nosso 12 em Pauta. Que excelente elucidação da situação envolvendo, né, as discussões sobre o PIX brasileiro. São 12h38, agora a gente confere destaque nacional desta quarta-feira. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou ontem à noite o deputado cassado Eduardo Bolsonaro por tentativa de intervir no julgamento do pai, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, na trama golpista. Por maioria, os ministros do Supremo Tribunal Federal fixaram a pena em 4 anos e 2 meses de prisão, além do pagamento de 50 dias multa. Cada um corresponde a 2 salários mínimos. O cumprimento da pena deverá ocorrer inicialmente em regime semiaberto. O relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação e foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, formando maioria na primeira turma da corte. O ministro Moraes, ele entendeu que há elementos que comprovam que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro praticou crime de coação no curso do processo, como acusou a Procuradoria-Geral da República. O Eduardo Bolsonaro, ele foi acusado de promover, junto ao governo do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, ações para criar um clima de instabilidade e temor, ameaçando e projetando retaliações estrangeiras contra ministros do Supremo Tribunal Federal e também ministros do Brasil. Vamos acompanhar um trecho da fala do ministro relator desse caso na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, que votou pela condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro.
Pode o réu se beneficiar da própria torpeza? E nós aqui na turma decidimos semana passada casos extremamente semelhantes. Um réu brasileiro, que da mesma forma que fez durante o processo, pediu para os advogados renunciarem e ele fugiu para a Europa. E aí quer anular o processo dizendo que ele precisa ser intimado pessoalmente para indicar novos advogados, porque a defensoria não pode atuar para ele enquanto ele não for intimado pessoalmente. Olha, processo penal não é palhaçada. Aplicação da justiça não é palhaçada. As normas existem para garantir o contraditório, a ampla defesa, dentro da paridade de armas. Não para que fraudes e crimes praticados para outros crimes continuem se perpetuando.
Eduardo Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República e virou réu no Supremo Tribunal Federal. O objetivo das ações do deputado caçado no exterior, segundo a denúncia da PGR, era tentar impedir que o seu pai, o ex-presidente Bolsonaro, fosse condenado na chamada trama golpista. O ministro relator também rebateu uma preliminar da defesa do Eduardo Bolsonaro, como acabamos de escutar, que alega que ele estava protegido pela liberdade de expressão e pela imunidade parlamentar. O irmão do Eduardo Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República e senador Flávio Bolsonaro, reagiu à decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e classificou como uma grande injustiça a condenação do irmão pelo Supremo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro criticou a decisão da corte e afirmou que o processo é nulo. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, mais uma grande injustiça foi cometida contra Eduardo Bolsonaro num processo que é absolutamente nulo sobre qualquer aspecto que se olhe, porque Alexandre de Moraes, ele deveria se declarar impedido para julgar essa causa, segundo o senador Flávio Bolsonaro. São 12 horas e 42 minutos, a gente confere agora no 12 em Pauta um destaque relacionado à educação e de muita importância para os estudantes brasileiros e brasileiras, participantes, inscritos e inscritas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2026. Os estudantes que não foram contemplados com a isenção da taxa de inscrição têm até hoje, quarta-feira, dia 17, para efetuar o pagamento do Enem e garantir a presença no certame aí no próximo mês de novembro. A confirmação da inscrição, é importante lembrar, só ocorre após a compensação do valor, ou seja, só ocorre após o pagamento da taxa de inscrição. A taxa permanece em R$ 85,00, mesmo valor cobrado na edição passada, e o boleto pode ser emitido pela página do participante na internet, mas os candidatos e candidatas podem ter a opção de pagar pelo Pix, pelo cartão de crédito ou débito em conta, conforme as modalidades oferecidas pelo banco ou pela instituição financeira utilizada. Então está aí, hoje a data limite para o pagamento do Enem 2026 para você, estudante, que se inscreveu e ainda não realizou o pagamento, tem até hoje para pagar. Se não pagar, a inscrição não é efetuada e não consegue realizar a inscrição do Enem. Eu faço esse chamamento porque é importante, muitas pessoas, muitos aí estudantes acabam se esquecendo de realizar o pagamento do Enem, né? Pensa que só se inscreveu está automaticamente participando, não. Precisa realizar o pagamento da inscrição e ela finaliza-se para o Enem 2026 nesta quarta-feira, dia 17 de junho. Trazendo mais um destaque político para a pauta do nosso programa de hoje, o governo federal retirou o regime de urgência constitucional do projeto que trata da redução da jornada de trabalho do fim da escala 6x1. A medida foi comunicada ontem ao Congresso Nacional e atende a um pedido feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota. Com a retirada dessa urgência, a pauta da Câmara deixa de ficar travada pela proposta. Pela regra constitucional, projetos enviados pelo governo ao Legislativo com pedido de urgência devem ser analisados em até 45 dias. O projeto do governo tramita paralelamente à proposta de emenda à Constituição sobre o mesmo tema, que já foi aprovada pela Câmara e atualmente está em análise pelo Senado Federal. São 12 horas e 45 minutos. Vamos conferir agora destaque do mundo, giro internacional desta quarta-feira, com um pano de fundo muito especial, que é a cúpula do G7 que acontece na França.
Giro internacional. Ana Carolina Pelis.
Você ouve a RFI, estes são os destaques desta quarta-feira, 17 de junho. Petroleiros iranianos atravessaram pela primeira vez a zona de bloqueio dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz, segundo informações do site especializado Tanker Trackers. A liberação da passagem, bloqueada desde 13 de abril, acontece 2 dias antes da assinatura por Teerã e Washington do Memorando de Entendimento para encerrar a guerra. Segundo fontes de Washington, o acordo permitiria a Teerã retomar imediatamente as vendas de petróleo e combustível. Também estaria previsto um fundo privado no valor de $300 bilhões destinado a impulsionar investimentos no Irã. Israel realizou vários ataques ao sul do Líbano na manhã desta quarta-feira, segundo a Agência Nacional de Notícias Oficial do Líbano. Apesar de perder intensidade desde o anúncio do acordo entre Washington e Teerã na segunda-feira, a ofensiva de Israel contra o Hezbollah pró-Irã deixou 5 mortos desde segunda-feira. O exército libanês aconselhou aos moradores do sul que haviam começado a voltar para casa a esperarem. O exército iraniano ameaçou com uma resposta severa, caso Israel não cesse suas agressões. No último dia da cúpula do G7 em Evian, nos Alpes franceses, o presidente Lula participa de um painel sobre os desequilíbrios macroeconômicos globais, onde fará um discurso. Na sequência, Lula estará presente no almoço de trabalho sobre inteligência artificial e a proteção de menores no ambiente digital. Dos 8 textos negociados no encontro, o Brasil deve concordar com apenas 3. Segundo fontes próximas das negociações, os documentos foram feitos sob medida para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não abandonasse o evento, deixando de fora temas como mudanças climáticas, a importância dos organismos das Nações Unidas e o papel dos conflitos mundiais nas crises internacionais. Em meio à divergência sobre comércio, guerra e tecnologia, Emmanuel Macron recebe o presidente americano Donald Trump para um jantar no Palácio de Versalhes. Além de celebrar os 250 anos da independência americana e a amizade entre os dois países, o evento tem o objetivo de reafirmar a parceria entre a França e a Europa e os Estados Unidos. Uma onda de calor atravessa a França e deve se intensificar ao longo da semana, chegando a 40 graus em algumas regiões no domingo, dia que marca oficialmente o início do verão no hemisfério norte. Em Paris, os termômetros devem chegar aos 35 graus. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Ana Carolina Pelis.
Obrigado, Ana Carolina Feliz. São 12 horas e 48 minutos. Antes do nosso giro esportivo com Matheus Santos, a gente traz destaque de cultura no 12 em Pauta. Artistas, grupos e produtores culturais da Bahia já podem se inscrever na convocatória que vai selecionar espetáculos para ocupar a sala principal do Teatro Castro Alves, aqui em Salvador. A iniciativa integra aí o processo de reabertura do TCA após as obras de requalificação e prevê apresentações entre outubro deste ano e fevereiro de 2027. As inscrições gratuitas seguem abertas até o próximo dia 7 de julho. Promovido pelo Teatro Castro Alves, pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, pela Secretaria de Cultura da Bahia e pelo Governo do Estado, a seleção tem como objetivo valorizar a produção artística da Bahia e marcar a retomada das atividades da principal sala de espetáculos do nosso estado, que é o Teatro Castro Alves. Podem participar dessa convocatória pessoas jurídicas e microempreendedores individuais do setor cultural que tenham sede na Bahia e estejam formalmente constituídos há pelo menos 5 anos. O edital contempla ainda propostas de diferentes linguagens artísticas, como teatro, música, dança, performance e projetos híbridos, fortalecendo a diversidade cultural. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do portal da Fundação Cultural do Estado da Bahia, entre os dias 16 de junho, começou ontem, até o próximo dia 7 de julho. A participação é gratuita. E para se inscrever aí, quem quiser concorrer a esse grande chamamento, essa convocatória para ocupação da sala TCA, acesse a plataforma, atenção, www.ba.gov.br/fundação-cultural. Preencha o formulário disponível no edital, anexa a documentação exigida e envia a proposta dentro do prazo estabelecido. Após o encerramento das inscrições, os projetos serão avaliados por uma comissão da seleção. Entre os critérios analisados estão aí a relevância artística da proposta, a viabilidade técnica e a adequação ao cronograma de funcionamento da nova estrutura do Teatro Castro Alves. Nosso TCA está retomando a presença na população baiana após uma reforma, uma requalificação, está voltando em grande estilo, convocando a sociedade baiana, o setor cultural do nosso estado a se inscrever os espetáculos que vão ocupar a sala principal do TCA. Giro Esportivo chegando com ele, Matheus Santos, mas antes a gente traz aí essa noite histórica ontem, né, pro Lionel Messi, ele que teve aí gols e que marcou aí a sua chegada ao recorde histórico, se tornando o maior artilheiro da história das Copas.